Boa noite, rapaziada. Boa noite. Está iniciando aqui mais uma live RC, a de número 11, beleza? E a live RC de hoje com Papo Sem Papas, né? O convidado de hoje é o The Som Rap Reggae Louvor. Falar um pouco do The Som. The Som é um amigo que a música também nos trouxe, né? É um cara que chegou até mim através da música. O som dele, fazemos parte ali de uns grupos do WhatsApp, de rap, no caso. No caso foi o BRC, né? Onde proporcionou várias conexões aí. E a gente tem rappers de vários estados aí, somando forças, emissões aí, planejando vários trabalhos juntos. E é muito legal porque através ali do aplicativo temos gente de vários lugares e o pessoal se falam, conversam, brincam, trocam ideias, tiram suas dúvidas e tem aquela troca de experiência, de testemunho. Isso é muito legal. E esse mano tem um diferencial porque a parada dele sempre foi um rap, mas é muito, vamos dizer assim, com muito reggae, né? Caía mais pro lado do reggae assim, e eu particularmente gosto muito, me identifico muito. E sem contar que o cara tem uma voz maneiríssima, umas composições bem legais e a produção é 100% ali, sabe? Na proposta, né, do reggae mesmo, e eu curto demais. Tive a oportunidade de trocar algumas ideias. Pô, o cara é benção, o cara tem algumas histórias maneiras para compartilhar com a gente. E a ideia foi essa. Hoje, The Som Rap Reggae tá com a gente. Nós vamos trazer o mano aqui, né, para essa nossa live RC, Papo Sem Papas, de número 11, beleza? Já vamos trazer o mano aqui, porque a gente tem várias.
Você aí, à medida que for entrando na live, que queira participar, sinalize.
Aí, deixa seu recado, que a gente vai estar atento aqui, né? Deixa sua pergunta e a gente vai mandar ver. Olha o homem
E aí, rapaz? Paz, tudo
aí.
bom?
Beleza, meu camarada, tudo tranquilo?
Tudo bom, graças a Deus, mano. Tava
Na
aqui
paz,
na
meu mano.
expectativa aqui, conversando
Show.
com a família aqui, com a esposa, com o meu filho ali do lado ali.
Ah, da hora.
E aí, como é que tá?
O meu tava reclamando ali. O meu tava reclamando. Eu me apodero do quarto dele e deixo ele trancado lá fora.
Aqui estamos com o pessoal tudo fazer meio que silêncio aqui, porque a gente mora num lugar mais aconchegante, né? Para não falar que é pequenininho. Então, tipo,
Boa, boa.
como aqui é bem aconchegante, então tem que ser um pelo outro, senão a gente não consegue fazer nada, né?
Tá ligado, meu amigo. Ó, cara, muito obrigado desde já por você estar com a gente aí, pra gente trocar essa ideia, né? Poder compartilhar um pouco do seu testemunho, da sua história, pô, com a gente. E eu sei que
Olha que
você tem
da hora.
algumas histórias legais pra gente, pra contar, né? Pra compartilhar, testemunhar, né? A gente tem vivido um momento de tanto descrédito, né? De tanta, sabe? Tanta situação ruim acontecendo e a gente fica naquela, nossa. Então a gente precisa realmente de uma injeção de ânimo, de uma esperança e nada melhor do que alguém poder testemunhar isso em vida, né? Você
É, a
um
galera tá
cara
entrando
que
aí,
eu já aprendi a admirar
ó. Oh,
bastante.
obrigado,
Posso
cara, de
dizer que
verdade.
musicalmente eu sou um fã. Inclusive a gente tem que trocar algumas ideias porque já é um projeto já futuro de a gente fazer alguma parada junto. Eu já vinha pensando isso. E também para você me dar alguns toques aí, porque essa pegada reggae é muito difícil de achar quem seja capaz de produzir. E eu sei que você já está com essa fita toda aí.
A gente tem uma. É que na verdade, assim, né? A gente tem uma caminhada, né?
Sim.
E tipo, eu descobri o rap e essa mistura de rap com reggae, eu já descobri já lá no Nordeste, né? Porque aqui mesmo em São Paulo, poucas pessoas faziam essa mistura, né? Porque, assim, pode até fazer, chama Sound System, né? Pegaram Sound System. Pode até fazer essa mistura, tipo assim, tá tocando reggae, entra o cara, faz o rap em cima e tal. Mas essa pegada Sound System, poucas pessoas vinham fazendo, né? E na verdade, assim, tá bem tímida ainda, né? A galera tá bem tímida. Mas sim,
é questão de tempo, né, mano? Porque talento, qualidade e, pô, investimento aí em boas produções, que é o que faz a diferença também. Pô, dá pra notar que você já tá conseguindo assumir essa característica, né, no nosso meio aí. E, pô, o que a gente puder fazer pra somar, tamo junto.
Então, eu tô fazendo algumas coisas novas aí, né? Apesar desse meu trabalho ser bastante novo ainda, né? Minha esposa até briga comigo aqui. Ela fala assim, ah, você nem divulgou esse trampo aí ainda e tal, né? E briga comigo, fala um monte. E ela tem razão, né? Na verdade.
Eu sei como é que é, são as empresárias. Eu tenho uma aqui também.
É minha empresária. Aqui.
Elas que mandam, tu sabe disso.
Isso é verdade. Tanto que todo esse CD aí, esse EP que eu fiz, toda a dedicação toda eu ofereço pra ela, né, meu? Porque
maneiro.
Ela que me deu, chegou no dinheiro comigo, no momento que eu tava, né, passando por aquela dificuldade e tal. Ela pegou o dinheiro que ela tinha, investiu e acreditou. Isso é legal. Isso é legal.
Verdadeiramente é a empresária. Tá devendo, hein?
Então, se eu não fizer girar isso aí, ela vai me cobrar.
Vai te pegar. Ó, gente, já deu pra ver que a conversa... Ah, fala aí.
É o pessoal que tá entrando aqui na live aqui, é o Felipe.
Exato.
Aí, tem uma galera.
Eu já ia falar agora, ó. A galera aí, desculpa, amigo. A galera que tá entrando aí, muito obrigado aí por você estar presente com a gente. Tá prestigiando aqui o nosso amigo aqui, nosso parceiro. O Felipe Ferreira aí, com certeza deve ser parceiro, teu parceiro.
É meu chegado demais, mano.
Aí, ó, tava aqui já, é um amigo meu.
Ai, que top.
Trabalho. Aí, Marcelo Henrique. Aí, o Marcelo do Rimando com Fé.
Rimando com Fé,
Marcelo,
pode crer.
Marcelo Coca-Cola, tá aí.
Que da hora. Tem vários caras aí, top, hein, mano.
Avalanche. Avalanche tá na casa.
Avalanche. Ô, mano, nunca mais eu falei com Avalanche, hein, mano.
Cara, Avalanche. Tá meio sumido, né? Pô, Avalanche.
É, meu truta.
Pode crer, mano.
Falta a voz aí.
Diz o Felipe Ferreira aí.
Isso sim. Rapaz, nós vamos fazer um sonzinho já. Também.
Então, amigo, vamos começar. Primeiramente,
certo.
Eu queria saber de você. Como iniciou ali a sua história com a música? Como você já contou um pouquinho aí, fala pra mim.
Na verdade, mano, eu nasci num berço cristão, né?
Uhum.
Mas é aquele berço cristão que a gente dorme só baixo do banco, sabe?
Tô ligado.
A gente ia pra igreja, mas sem ter aquela vontade de ir, né? Então, tipo, eu com 13 anos, 12, 13 anos, eu já participava de uma banda chamada Banda Geração Vida.
Que legal. Né?
Eu era vocalista da banda, tinha uma galera e tal, e a gente saía nas igrejas tocando e tal, e a galera ia convidava muito a gente, né? Convidava muito. Na época que Novo Som surgiu várias... bandas naquela época, né? Que aquela época que era considerado...
A época das bandas, né, negão?
Que as bandas estavam surgindo, né?
Então, era tipo, legal era, essa época.
Era as igrejas que queriam novidade, né? Algumas outras... fiquei no banco várias vezes. Então, tipo, comecei naquela época já cantando, né? Então, a minha praia sempre foi... praia de louvor, pop rock, tá pegado. Então, quando chegou uma certa idade aí que eu já fui conhecendo mais a música e tal, eu comecei a migrar pros back vocal, né? Fazer back. Uhum. Comecei a compor minhas músicas e tal. E isso já, depois do ano de 2000, já tava já fazendo já back vocal para alguns grupos de rap. Inclusive o sobrinho do Brau, que hoje é o Boy Killa, né? Ele tinha um grupo aqui, tinha uns grupos aqui na quebrada, aqui no Rosana. E aí era a gente fazia uns back e acompanhava, e corria, passava por da roleta, era uma coisa de louco, né? Aí com o tempo eu também fui conheci os meninos do Realidade Urbana, né? A gente fizemos alguns ensaios e tal, e fizemos algumas, uhum. algumas coisas também na época, né? Mas aí eu tinha aquela minha visão de fazer o rap gospel, né?
Show.
Inclusive eu cheguei a gravar, não sei nem onde anda essas músicas, mano.
Acha isso, cara.
Faz tempo, hein? Tocou nas rádios e tudo. Eu gravei com Eric 12 na época.
Que da hora!
Faz tempão. E aí, naquela época tava o meu mano Marrom, tava, né? Tava na pegada.
Marrom.
Top. Então correria a gente tava. Ele já fazia os sons, né? Já tava bem à frente daquele que eu tava iniciando, né? E eu sempre fã dele, sempre, né? Quero deixar um abraço aí pro Mano Marrom. E aí eu comecei a fazer minhas composições, né? E comecei a cantar na igreja. Assim, comecei firme na igreja, né?
Show.
E aí eu não... como é que eu posso te falar assim? Eu não continuei no rap secular, né? Eu fui pra igreja, fiquei um tempão na igreja. E foi quando eu me mudei pro Nordeste. E aí lá eu tava já tinha pensado assim, parar com rap, vou parar com a música, eu já tô ficando velho e tal, essas coisas todas. Inclusive eu tava falando com o Jaiminho do Realidade Urbana. Eu trocando a coisa aqui no zap, ele falou, mano, pra te falar a verdade, eu acho que eu tô velho pra cantar rap. Falei, esse aí eu, né? Era um monstro cantando. Então, e o Piazza continua, né? Piazza é uma referência aí no rap gospel pra mim.
Pode crer, é verdade.
E aí o Piazza continua e o Jaiminho parou, tá meio que tímido ainda, mas acredito que ele vai voltar.
Show.
E aí, pode falar.
Deixa eu te perguntar, o rap ou o reggae que começou aí na sua correria? Quem começou primeiro?
O rap, mano. O rap começou primeiro.
No secular, como você falou.
É. Ele começou assim nessa época quando o Pregador começou também. Eu já vinha fazendo os rap gospel, né? Desde... Aham. 97, 96. Vinha fazendo, mas bem tímido. Ia compondo pra mim, fazendo meus rap e tal. Uhum. Cantava uma quebrada aqui, e outra lá. Mas não era nada assim. Tão.
Não era ambicioso, porque... né? Não tinha visão missionária ainda. Não tinha visto um ministério, né?
Tanto que naquela época a gente cantava muito nas quermesses, né, meu? Era friozão. Aí rolava aquelas quermesses, show de rap, os caras montavam os palcos, a gente ajudava a montar. Engraçado, né? A gente montava os palcos, nós mesmo montava pra nós mesmo cantar à noite.
Caraca!
Era. Isso é muito legal. Não sei se aí no Rio rolava assim, mas aqui, mano, que era da hora demais.
Teve essa época aqui.
A gente trombamos muita gente aí nas quermesses aí da vida aí.
Então, agora uma pergunta meio que polêmica, né?
Pode falar.
Você viveu algum preconceito religioso ou social por associarem o gênero musical qual você escolheu, que é o reggae e tal, algum preconceito religioso ou social por associarem o gênero reggae aceitas ou drogas, por acaso? Direto, né?
Ah, isso aí, mano. Desde quando a gente sentava no busão com as calças largas, já era mal visto, né?
É complicado, né?
Que é quando a gente começamos a ouvir um rap, a gente tinha aquela ideia, né? A minha calça é folgadona, botinha, aquelas botinhas, calça popero grandona e tal. Era estilo mesmo dos americanos, né? A gente queria se vestir igual. Então, tipo, naquela época já, a gente já ia no busão, entrava nos lugares, já era mal visto, né, pela
Já
galera.
era mal visto, né?
Mas aí não muda, né, meu? Sabe por quê?
Complicado.
Porque o pessoal levou isso pra dentro das igrejas, né? Então, tipo assim,
Infelizmente.
eu mudei a minha calça ficou menos folgada. Tipo, eu passei a não usar aquelas camisas folgadonas, botei uma polozinha, né? Tiro o boné, entro dentro da igreja, que eu sento, os caras viram a tatuagem, já
Não
não senta
adianta,
mais perto de mim.
sempre busca alguma coisa, né? É aquela
Ah,
velha
sempre.
mania de querer julgar o
Isso, pela
estereótipo
aparência.
tal, pela aparência e não procurar
Hoje
saber, né?
tá menos, né? Hoje tá menos.
Sim.
Mas, porém, por tá menos também, parece que pode tudo, né? Então tá meio que, tipo assim, pode o cara entrar de boné e assistir o culto de bermuda, firmeza. Mas aí também, tipo, você vai ver, já tá meio que bagunçando já
Já tá
o
meio, é
sistema.
verdade. Pô, é complicado, né? Ninguém consegue dosar, né, cara?
Quando a gente começa a entrar nessa ideia aí, eu fiz até uma música que fala sobre isso, né? Eu chego na igreja, todos olham para mim, calça larga e aba reta, sempre andei assim, meio largado, faço a minha oração. Então, tipo,
Eu tava tentando lembrar que eu sei que tinha uma que você fala disso mesmo. Disso
é rap reggae essa
preconceito.
porra.
Ah, é a rap reggae mesmo, né?
É a rap reggae. Essa música, ela fala um pouco sobre isso, porque, tipo, uma vez eu entrei na igreja e eu, tipo, eu tava meio que largado, assim, né? Sem uma roupa mais simples, porque eu sempre costumo ir pra igreja muito bem com roupa simples, tá ligado? Eu não gosto muito de ser artista pra ir pra igreja.
Sei
Artista a
como
gente
é que
é pra
é.
ir nos palcos do mundão aí
É
fora.
verdade.
Pra igreja e pra subir no
Até porque
púlpito, eu acho que
é.
é legal. De repente, uma calça jeans, um negócio mais simples, entendeu?
É
Aí
verdade.
eu. Nesse dia eu tava meio largadão, acho que eu tinha. Feito. Há pouco tempo eu tinha feito uma tatuagem, então, tipo, eu tava retornando pra igreja, né? E aí. Isso foi em 2015, 2014, 2015. Acho que foi quando nós começamos lá na. Quando era 2014? 2015. 2015. 2015. Aí eu tava com a roupa e tal, né? Eu tava com a roupa meio diferenciada da galera da igreja. E aí entrei e me ajoelhei pra orar. E nesse momento que eu me ajoelhei pra orar, mano, os dois irmãos, assim, o casal que tava assim do meu lado, eles se levantaram e foram lá pra frente, assim, tá ligado? Talvez achou que eu ia roubar eles, assim.
Caramba, gente.
Levantou na mina, assim, eu olhei assim, mas eu na hora até, mano, vou te falar, esse culto foi o culto que eu mais chorei, porque eu me indignava com essa situação, entendeu? Foi
Sim,
quando eu escrevi essa música
claro.
aí. Então, tipo, eu me indignava com a situação e até hoje, né? Então, tipo, hoje na igreja que eu congrego, eu congrego na igreja Resgatando Valores, né? Meu pastor é o Mano Ré.
Que
Então,
legal, mano.
é
Pô,
peso.
simplesmente meu pastor é Mano Reco. Caraca!
Peso total. O
Pô!
bicho pega.
É, o bicho pega.
Ele, a pastora, não dá moleza. Ontem já me ligou a pastora: "E aí, Ederson, tá? Vem pro culto e tal." Eu falei: "Não, rapaz, por causa do trabalho, tá?" Porque o trabalho tá meio puxado agora, né? Essa
É.
pandemia.
Ah, é.
E eu esqueci de me justificar lá no grupo devido a tanta correria, casa, família e trabalho e tal. Acabei não indo, não deu pra mim ir no culto que eu tava trabalhando, mas
Informando,
justificar isso é importante, né? Mas o
né? É,
bagulho é louco lá.
não, mas é complicado mesmo, cara. É complicado, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo aí. Pô, tá tudo certo, de repente do nada é complicado mesmo. É um amigo que não vai trabalhar, algum parente ficou, ou até o cara mesmo, né? Começa a ter sintomas, então realmente tem que correr e ver, não pode brincar, né? É complicado.
A gente se fica meio parado pensando, sabe, em algumas coisas da vida. E às vezes, mano, dá vontade de jogar tudo pro alto e não ir mais, parar, entendeu? E isso é do homem, né?
Já é natural, né?
Isso é
Infelizmente.
natural do homem. A gente, todo momento a gente tem aquele desejo, tipo, mano, vou parar, vou jogar tudo pro alto, vou ficar só em casa, né? Curtindo a família e trabalhando e cuidando da minha vida. E tipo, mas a gente que tem uma missão, a gente consegue, né, meu? Não tem como você ficar parado em casa e.
Vai acabar servindo de descanso, né? Porque você vai conseguir tirar um tempo, dar uma descansada, uma espairecida, mas logo mais à frente aquece de novo no coração, tu não consegue ficar. Essa é a real.
É próprio Deus, né, meu? É aquilo. Eu não entendia isso, mas eu comecei a ir para a igreja. E na integração lá tava rolando uma ideia sobre isso, né? Então, tipo, a ideia era assim, que antes, né? Deus por todos, né? Aí depois vem Jesus, né? Jesus é Deus por nós, e hoje Deus em nós, mano. Entendeu? Então hoje é o quê? O Espírito Santo é quem nos convence, é o Espírito Santo é
Verdade.
quem mostra a verdade, onde nós estamos certos, onde nós estamos errados. Então, nós estamos nesse momento agora, no momento da graça. Então, essa ideia que o cara tem que
Verdade.
ficar atento, porque por mais que você tente fugir, quando você pensa que não, o Espírito Santo fala: não, peraí, não é por aí, você tem que ir por aqui. Então, a gente acaba abandonando algumas coisas. Né? E eu nunca me afasto dos meus amigos, eu sempre costumo estar perto deles, entendeu? Mesmo eles não sendo cristãos e tal, eu tô perto.
Deus em nós é mais difícil, né? É mais brabo. Deus em nós, porque não adianta, é a todo momento. Uma coisa é a gente viver com a consciência de que, né? Pô, Deus. Agora ele em nós, tocando, falando, não, 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 não. É mais difícil, mano.
Porque é aquele conceito de que ir para a igreja vai salvar, entendeu?
É
Mas
verdade, infelizmente é isso.
as pessoas vão para a igreja no intuito de serem salvas e vão na ideia de que, tipo assim, eu vou para a igreja, Deus vai me abençoar, as portas vão se abrir, eu vou ser próspero, e aquela fita toda. E não é isso, né, mano? Nós
Tá
temos que
ligado?
entender que nós somos igreja, né? Primeiro, somos igreja. E não é ir para a igreja, é ser igreja, né?
É ser igreja,
E
é toda
isso é o
diferente.
difícil. O mais complicado é você ser igreja, não ir para a igreja. Porque ir para a igreja é
Verdade,
fácil.
nego. É
Ser
verdade.
igreja que é difícil. Porque é uma batalha que a gente vive todo dia. Hoje mesmo, eu estava aqui falando aqui uns não é, vamos falar assim, umas palavras meio agressivas, assim. Porque às vezes a gente fica meio nervoso, né? E às vezes soltam palavras aqui. Minha esposa falou assim: meu amor, para de falar, né, essas coisas e tal. Aí eu falei assim: ah, mano, não enche o saco, tá? A gente é meio explosivo. A gente veio de uns momentos meio brabo, né? Então a gente acaba,
Sim,
às vezes, o velho homem quer falar. Então,
é
tipo assim,
verdade. É uma luta constante, cara.
mas isso, poucas pessoas entendem que faz parte do ser humano, né? Faz parte, mano.
Verdade.
Você tá no trânsito, tá dirigindo, tá, o cara te fecha, dá uma fechada, você. Ah!
É
Vagabundo, tal,
verdade.
começa. Aí começa aquela discussão, o
Verdade.
cara desce e aquela confusão toda. Então, isso é do ser humano. Agora, no momento que você tá nessa situação, é que quem tem que sair, se sobressair, não é o velho homem.
É
Aí é a hora que o
verdade.
Espírito Santo
É
entra
o
e fala
novo.
assim: aí o Espírito Santo entra e fala assim: não, mano, me desculpa, tal, você segue o seu caminho, vou seguir aqui o meu. Não queria confusão com você, só me alterei, fiquei nervoso, tal. Então, isso é difícil. Quando
É
nós somos
verdade.
igreja, nós. Agora, quando você vai para a igreja, ah, mano, puxa logo o ferro dentro do carro e aqui nada, aqui
O quê, meu irmão? Toma de volta.
entendeu? Aí é o
Terrível.
velho homem, o velho homem já era.
Ó, você é de
Fala
São
aí.
Paulo. Você é de São Paulo, certo?
Certo.
Então, e por aí você já apoiou, com certeza, vários eventos, intervenções culturais. Pô, compartilha com a gente aí alguma experiência aqui marcante aí, de algum período desse aí, de missão na rua.
Mano, vários, né?
É, por isso que eu
Vários.
falei um, porque, pô,
É.
com certeza.
Tipo, São Paulo, eu tive. Ai, mano, vários. Mas eu posso falar alguns que eu vi, não aqui em São Paulo, mas tipo no Nordeste mesmo?
Ah, sim. É, porque até isso eu ia te perguntar. Você é de São Paulo?
Eu sou de São Paulo.
E você
Eu tenho
também
residência.
tem. Ah, tá.
Tenho residência
Entendi.
fixa lá no Nordeste. Entendeu?
Que legal,
No
cara.
Piauí.
Pô, tu.
É.
Ponte aérea direto,
Terezinha.
né?
Mano, é ponte aérea. Aí é fantástico
Maneiro,
lá.
mano.
É, tipo assim, o problema maior lá é o calor, né? Mas o restante a gente consegue ir levando.
É, isso que eu ia perguntar,
Entendeu?
como é que você consegue? Porque aí é
Lá é, mano,
frio. E
é. É.
lá.
Calor. Essa hora lá tá. O pessoal tá suando lá. Aí quente, mano.
Nossa, mano.
Aí quente. Tipo, mas aí o que que acontece? Devido ao tempo de eu estar lá também, o corpo vai se acostumando. Na verdade, o corpo,
Sim,
a
se
gente não
adapta,
se
né?
acostuma, né? Se adapta. Porque é complicado lá. Até minha esposa, que nasceu e se criou lá, ela tem hora que é complicado, nem ela
Ah,
aguenta.
legal. Agora tá. É isso que eu tava tentando entender. É isso que eu tava tentando entender. Agora você já deu a parada. Na verdade, você foi encontrar sua primeira dama lá. Por isso a sua ligação com esse estado.
A minha esposa é de lá. Porém, a
Ah,
minha
tá.
mãe e o meu pai são de lá, né?
Ah, também?
Minha mãe e meu pai são de lá. Então, tipo, eu fui
Que
por uma época
legal.
para lá para falar com meu pai, conhecer meu pai, que eu não conhecia e tal, né? A gente foi criado só pela minha mãe aqui. E aí, quando eu fui para lá, foi quando eu comecei a trabalhar na mesma área que eu sempre trabalhei de segurança, eu conheci ela. E a gente já tá junto aí
Ah,
há quase 10 anos, né? Vai
foi
fazer
lá
10
para
anos.
conhecer o pai e o amor da sua vida, né?
É, o amor da minha vida. Essa mulher aqui é embaçada. É ela
Tô
que
ligado.
tá no controle aí da situação.
Que é a base, né? Que é a base. Eu sei como é
É. É
que é.
porque.
Ah, amigo. Fala,
Ah,
fala,
deixa eu te
fala,
falar.
desculpa.
Então, aí o que que acontece? Falando de missão, né? A gente rodou bastante aí no Nordeste, né? Então, tipo, eu fui para algumas cidades aí e a gente fez alguns evangelismos em umas cidadezinhas bem, bem pobres, sabe, mano? Bem carente. Então, tipo, é difícil a gente falar desses eventos, né? A gente fez alguns eventos nessa no, no, na, na rua, mas esse evento que eu te falar que eu fiz, que a gente foi para essa cidade, dessa cidade nós foi para um interiorzinho, lá onde era uma igrejinha bem pequenininha, mano, tipo com duas, três cadeirinhas e uns
Nossa.
bancos de madeira, assim, que era madeira, e falar de Jesus para essas pessoas, que às vezes não tinha nem o que comer, entendeu? E aí, quando a pessoa olhava assim, falava assim: Ah, você é de São Paulo, né? Como é lá? Entendeu? Então, assim,
Doideira, né?
as pessoas são fartas, as pessoas têm comida, as pessoas têm. Então, tipo, bem complicado, porque até a questão de água, tudo a cidade é bem simples, entendeu? Água de poço, naquela ideia de água de
Você vê
poço
que,
ainda.
né, muda muito, cara.
Então, é fácil você evangelizar na cidade grande, né, mano?
Verdade.
Você abre a boca assim, ah, eu preciso de 50 cestas básicas. Eu precisei de duas cestas básicas ontem, rapidinho
Eu
a gente
vi.
consegue. Preciso de
Eu vi, eu
uma
vi.
cadeira de roda, consegui a cadeira de roda. Então, tipo assim,
Graças a Deus.
evangelizar numa cidade grande como São Paulo, acho que talvez é como o Rio, não é difícil, entendeu? Precisa de disposição. Mas nessas cidades que eu tô te falando aí, onde não tem nada, mano, onde as pessoas olham pro lado e não tem esperança, entendeu? Ah, o pastor, você vê que o pastor é no mesmo lugar que carrega os animais para levar para batedor e tal, pra esse lugar, é onde ele põe os irmãos em cima e leva para a igreja. Aí eu quero ver o cara sair no sol de 40 graus, falar de Jesus e tal. É, só com
Puxado,
uma
né?
garrafinha de água. É, não é, mano, não é brincadeira. Tipo, quando cheguei em casa, assim, na casa do pastor, que eu me deitei, mano. Falei, pastor, se eu roncar, você me perdoa aí, porque eu tô cansado, mano.
Puxado.
De verdade. É. Então, tipo, é complicado. Então, existe essa diferença. É a questão de eventos culturais e tal. Esse meu CD mesmo aí, esse meu CD foi apoiado pela Casa de Cultura de Teresina, mano. Entendeu?
Que da hora.
Quilombo Loco Beats, é o DJ Peteca. Ele é o que produziu
Rapaz.
todo esse CD aí.
Brabo, hein?
Só.
Olha a fonte aí, olha a fonte aí, ó.
Vou te mandar depois o contato dele lá, o cara que é o
Olha a
cara para fazer isso aí.
fonte. Ó, vou
Entendeu?
dar um salve aí, ó, pra essa galera nova que tá chegando aí, ó.
Alô, alô.
Cadê? Francis Jane, Miriam.
Essa é a minha esposa. Tá
Ah,
na
show! Ela já tá
tá aí,
desde o início. Tá aí, né? Pergunta.
assim já.
Isso. Dona Miriam, minha mãe. Ó,
Ô, dona Miriam.
Samuel. É.
É, meu irmão. É ele? Ou Samuel
É,
Sabina? Deixa
Samuel. Samuel,
eu ver.
nós.
Ah, é o Nascimento, é?
É. Não,
Não
Enos
tô.
Martins.
Ah, é, meu irmão. Esse aí é meu irmão.
Ah, show.
É.
Cadê? Ruth L.
Ah, Thierry.
Meu amigo Cláudio aí, lá do trabalho também. Valeu, Claudião, por dar essa moral aqui. Os camaradas aí.
Deus abençoe, Ruthieri.
Jonathan. É isso aí, mano.
Olha,
Então, nego,
galera.
agora vamos falar sobre essa bênção aí, pô, que você já acabou de comentar. Que é o seu trabalho.
Olha aí, tem um mano lá de Teresina, o Jonathan.
E é verdade. Salve, Jonathan.
Também é quadrangular. É, olha a galera da quadrangular aí, ó.
E da hora, sejam bem-vindos aí à nossa live. Agora chegou a parte aonde muitos conheceram o Desson. Que é, queremos saber um pouco mais aí desse teu trabalho. Você estava falando que foi lá com apoio em Teresina, então fala aí pra gente aí.
Então, o Peteca, o DJ Peteca lá do Quilombo Loco Beats, é ele que foi um dos incentivadores lá do. A Ruthieri lá de Teresina também.
É,
Ruthieri, um abraço, tá?
caramba. Um
Aí o que que
abraço.
acontece? A gente fez esse trabalho lá com o apoio dele, que é um cara fantástico, um produtor assim, meu, de ponta. Tanto que tem vários caras aqui de São Paulo que produzem com ele lá, né?
E eu
É,
conheci alguma coisa dele através do SoundCloud. Por isso que você falou o nome, eu me liguei e falei, opa, eu já ouvi isso aí. E eu vi umas produções brabas lá, inclusive de reggae. Eu falei, opa!
ele é embaçado.
Eu vi, teu
Ó,
trampo é pesado. Diz.
deixa eu falar com o pessoal que tá aí. É que só para avisar que esse mês nós vamos fazer a live musical, tá? É,
Show,
pra
aí
galera que
sim.
tá aí, né? A gente vai fazer uma live musical, tal, com alguns convidados que a gente vai estar
Show.
e vai ser
Avisa
top
aí pra
demais.
gente compartilhar também, pra gente espalhar isso aí. Tamo
Fechou.
junto.
Então, voltando ao assunto aí dessa live aí a questão desse CD aí que a gente produziu. Eu fiz lá totalmente lá, né? Eu não tinha grana para fazer, mano. Foi um negócio mesmo, foi de Deus, né? A minha esposa me ajudou e tudo. E aí o pessoal da igreja também me ajudou, entendeu? E aí um irmão lá de Parnaíba, do litoral do Piauí, fez a capa para mim com a foto que eu não sei. Eu até hoje não entendo como que ele conseguiu fazer essa capa do CD. Que a foto do celular zoada. E se você olhar minhas fotos, nenhuma tem qualidade. As fotos tudo zoada. É todas fotos de celular de baixa qualidade. É de verdade. Inclusive, eu tava falando com um colega meu aí. Ele falou: mano, nós precisamos fazer um ensaio seu, porque
Um
tá
ensaio.
embaçada a sua foto. Então, eu falei: não,
Vai
nós vamos
rolar, vai
combinar.
rolar.
Vamos lá, vai fazer. E, então, agora eu tô programando tudo para esse ano, pro ano que vem. Eu começar a fazer. Mas quando eu voltar, nós voltar a milhão com tudo bonitão, né?
Eita, que legal.
Então, tipo, Esse CD aí, ele foi tipo assim, foi um pedacinho de um, um pedacinho de outro, um pedacinho do outro. E aí nós conseguimos fazer o físico, né? Que é onde o CD, CD físico. E nesse CD físico, eu vou te falar a verdade, mano. Mais dei do que ganhei dinheiro, que a minha visão não, também nunca foi ganhar dinheiro. Foi falar de Deus. Então, ia pros lugares, pros eventos, 5 mil pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, nós estávamos lá.
Show.
Então não faz diferença para nós, tipo, se nós vendesse 2 mil, vendesse 10 mil ou 20 mil.
Que legal, então, mano.
O foco nunca foi ficar rico, né?
Você teve duas músicas. Teve duas músicas destacadonas aí, né? Assim, teve mais, mas a Babilônia. E marcas destacaram a ponto de você até lançar videoclipe, né?
Então, você vê. E é engraçado, o videoclipe quem fez foi meu parceiro, Preto Quedé.
Uhum.
Que é de Teresina também.
Caramba, hein? Teresina foi
ele fez, pra você. Mano, ele fez esses clipes com câmera emprestada, que ele conseguiu de não sei quem.
Pô, legal,
e tipo... A gente gravou na quebrada mesmo. Você vê que é bem caseiro. Foi com a câmera Sony, aquelas antiguinhas, sabe?
Não,
nada assim de tipo de ponta. Ah, o cara fazendo um negócio de qualidade. Tal, com cara de nome e tal. Essas fitas, assim, nunca foi. Então, tipo, também não teve aquela divulgação maior e tal. Né? A gente só fizemos porque, tipo assim, como ele viu o CD e ele falou, mano, a gente precisa fazer a música, porque a galera tava pedindo. Não tem nada no YouTube, não tem nada no YouTube. E aí, tipo, ele falou, né? Eu acho que você precisa mostrar a cara, mano. Tá na hora. Aí eu falei, mas eu não tenho condições, né? E aí, o Nega Burgers aí, ó.
Show. Hamburgueria
que me patrocina.
Aí sim. Me patrocina. Olha aí, ó. Já lançou o mechan, hein?
É quem salva, né? tem um pessoal da pizzaria, das pizzarias aí que direto os caras baixam o preço, né? Falam assim, você deixou fazer aqui um preço camarada aqui que é pra você e tal.
Que beleza, hein? Pô, que pena que eu tô longe.
Essa é a diferença, né? A gente morar na cidade grande, né, mano? A gente consegue umas parcerias.
meu amigo.
Que mesmo.
Ó. Você foi selecionado para representar a sua comunidade cristã no evento Talento 4, né? Alguma experiência?
Então, tipo assim, eu tinha uma música, que é a Tu És Leão, ela é uma música fantástica. Eu ainda vou gravar um clipe dela e da Rap Reg, elas merecem um clipe legal. Eu vou fazer ainda isso, talvez. Até final do ano eu já tô programando para fazer isso.
Aí sim.
Então, tipo, mano, essa música Tu És Leão, ela tocou naquele aplicativo do Raul Gil.
É mesmo?
RG Gospel, não sei se você já ouviu falar.
Cara, já ouvi falar sim.
Os caras lançaram ela, e aí alguma pessoa em algum lugar viu e enviou para lá, e o cara entrou em contato comigo. E, tipo, nós começamos a trocar ideia e ela ficou bem tocada entre as melhores aí dos caras, né?
Nossa!
É a novidade. O cara me ligou aqui de São Paulo e tal, né? Falando questão da música, né? O que a gente podia fazer e não sei o que, não sei o que. Aí nós trocamos uma ideia, mas a gente não chegamos a um acordo. Então, tipo, preferi continuar na minha caminhada. E essa música, ela ia ser tocada e a gente... Tava programando pra ir pro Raul Gil mesmo, né? Programa do Raul Gil lá no banquinho e tal. Aquelas ideias do banquinho. Mas legal, aí... Isso aí é papo pra... papo pra outra hora. Então, tipo... como a gente não... como é que fala? Então, como ela ficou bem divulgada, assim, entre as outras músicas e tal, deixa eu só voltar aqui. E aí ela... Aí o pessoal da igreja, congregava, né, na época, que era da quadrangular, congregava na quadrangular. E aí, e o pessoal da, lá, eles têm um programa onde cada estado seleciona uma pessoa, um músico, um artista para representar o estado, entendeu? Então, tipo, eu aí veio uma galera, uma equipe e tal, e eu fiquei entre eles lá para poder participar desse talento 4, que é o...
Que legal.
Aí eles vão para um site, né, da quadrangular, e aí vai, o meu perfil tá lá no site, tal, 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 né, e... Enfim. Só que aí teve uma confusão na igreja, nos líderes da igreja, então é outra ideia também. Então, tipo, eu não sei como é que foi isso, entendeu? Tanto também um dos motivos de eu ter saído, eu fiquei bem chateado, porque eu nunca imaginei que ia se dividir dessa forma, né? E aí, por esse motivo, a gente não sabe como é que tá essa situação. Entendeu? Nossa, foi quando a gente saímos também, e aí o projeto ficou, acho que, pelo caminho. Ninguém nunca mais falou nada, nunca entraram em contato comigo, mas o projeto ficou. Tá lá a música, tá lançada, tá no site, o site é... ainda funciona, tá na, né? Não sei como é que vai ficar isso aí. Mas tá lá. Fomos selecionados a representar o estado lá do Piauí. Entendeu?
O seu álbum, ele teve 9 faixas, né?
Isso.
Tudo autoral, acho que não.
Foi tudo autoral. Tudo autoral.
Ah, mas então não foi 10, não, né? Foi mais?
Foi, não, foi isso, foi oito, né?
Foi oito?
É, eu acredito que sim, foi 8 faixas. Essas delas.
Aí tudo composição tua, tal.
É, tudo composição minha própria. Você vê, né? O negócio é tão doido que eu fiz as rimas, eu fiz os back vocal.
É mesmo?
Eu fiz os back aí, essas músicas. E aí eu acho que tem um louvor que é o Ressuscita, né? Que aí tem um Zé Reis, que é de uma dupla sertaneja lá de Teresina.
Que legal, né? Mano.
Faz o back
cara
dela.
É multi, que isso.
A gente faz os back, eu que fiz os back vocal da divisão, tudo. A todas as minhas músicas eu mesmo faço os back, porque, tipo, é meio complicado, até pra andar com back, né, mano? Back vocal é complicado. Então a gente faz faz algo com qualidade, você leva o seu playback e toca mais. Se der tudo certo, Deus abrir uma porta legal, a gente faz leva os back vocal junto, leva logo a banda inteira. Ou para levar só os back, leva. Então, mas aí.
Realmente é complicado, né? Uma banda é bem difícil.
É embaçado.
Você aí teve. O seu trabalho te levou a alguns programas de rádio, TV, show?
Teve, sim.
Teve. Né?
Shows foi vários, né? Agora, TV eu tive em alguns programas de TV aqui. Zig Zag, tive em rádio aqui também.
Eu vi uma palhinha essa semana.
Fiz lá também. Eu tava marcado para mais 3 programas da Conexão Jovem, algumas coisas que rola aqui da juventude aqui na igreja. Eu acho que um era da Graça, alguma coisa assim, né? Não sei nem se pode falar o nome da igreja aqui, mas é essas paradas aí que rola rola na TV com os jovens, né? Tudo que tem movimento aí na TV com os jovens, eu tava com alguns lugares já marcados. Mas aí, tipo, o que que aconteceu? Entrou logo essa pandemia aí, parou todo o projeto, mano.
Quebrou o esquema. É isso que eu ia todo falar. Esquema. E você tem algum projeto em andamento aí?
Tem.
Que ficou congelado aí por conta desse período, mas assim que consertar isso aí, você vai voltar fazendo o quê? Fala pra gente.
Mano, tô gravando. Né? Tô gravando. Soltei uma aí que a gente está trabalhando ela, mas é uma novidade, né? A gente vai vir com os louvor também. Esse ano talvez a gente venha com os louvor. Porque o que acontece? Eu senti um pouco dessa ideia. Porque é legal você levar o se não sei se você olhou no meu Insta, se você olhar lá no comecinho, você vai ver que vários eventos que eu fiz, teve até um evento com o Tom Cass e tal, lá no Nordeste também, que eu fiz lá. Então, tipo, a galera sempre levando o pessoal na questão da adoração, entendeu?
Da hora.
E aí a gente começa com aquele momento legal, descontraído, a galera cantando rap, reggae e tal. E aí depois a gente entra nas partes dos louvor com o pessoal. E
Sim.
depois a gente sempre finaliza com a adoração. Então, tipo, como eu componho esses louvores, eu resolvi lançar alguns louvores esse ano, entendeu? Também.
Da hora.
Porém, para quando a gente for para as igrejas, for entrar dentro da, né, entrar nesse sistema religioso, a gente poder levar um pouco também daquilo que a gente acredita, né? Que tipo assim, não é porque a gente é rapper que a gente não pode levar uma adoração, entendeu? Eu ouvi
Verdade.
muito que canta rap ministrar adoração, mano. Isso mexeu muito comigo, sabe?
Legal, mano.
Porque, tipo assim, você tem o poder da palavra tá sobre a sua vida, né? Então, se você, mas a minha voz não é legal para cantar um louvor, né? Porque, tipo, preciso estudar e tal. Mas você pode ministrar.
Verdade. Kiki
Chama
Franklin, por
aquele,
exemplo, né?
chama aquele irmãozinho que toca lá, que canta legal. Fala, irmão,
Eu sou
canta um louvor
terrível,
aí.
cara. Eu
Canta
sou
aquele
terrível.
louvor.
Kiki Franklin. Não canta nada, pô. Quem canta é a
Ó,
galera dele.
ele é o maestro, né?
Ele ministra, mas ele ministra muito.
É igual você é o maestro, né,
Pô.
daquilo que você faz. Então, tipo, eu não canto nada, mas, pô, eu posso ministrar, entendeu?
Verdade, verdade.
Deixa Deus usar.
Deixa Deus usar, né?
Então, tipo, o que que aconteceu? Como eu já fazia isso, uma vez eu fui cantar aqui numa igreja e o rap ia pregar. E aí nós aí nós, ele me deu uma carona aqui para perto de casa, que ele mora aqui na Quebrada. E nessa caminhada ele falou assim: mano, você canta bem, ministra bem, o rap é legal, mas se abrir a Bíblia você tá perdido, mano. Não que a gente não conheça, não que a gente não conheça, precisa estar preparado de verdade para o que vai vir, entendeu? Vamos supor assim, o que eu quero te dizer? Conhecimento, como eu aprendi com ele, a gente aprende na faculdade. Mas sabedoria, mano, para você falar o momento certo, para você ministrar uma palavra no momento certo, a sabedoria vem de Deus. Você entende?
Caramba,
Então,
que
tipo
isso,
assim,
hein?
Deus ele vai te dar sabedoria. Conhecimento, você estudando consegue, mano.
Tem que buscar, é. Você consegue
Na
buscar
faculdade,
agora, é
lógico,
verdade.
você aprende, obtém o conhecimento. Mas por que que Salomão pediu sabedoria? Porque conhecimento ele tinha, mano.
Você é
Entendeu?
forte, hein?
Conhecimento ele tinha, mas ele não tinha a sabedoria para governar o povo. Então, quem falou, mano, eu conheço as leis, eu conheço, eu fui criado como um príncipe, mas me falta algo. O quê? Sabedoria.
Sabedoria para saber usar, senão não adianta.
Você entendeu?
Pô.
Então, é isso. Às vezes a gente precisa sentar, que nem eu sentei, tô sentando, aprendendo, né, a questão da palavra. Agora vai começar a parada dos seminários lá na igreja e tal. E aí eu vou ingressar no seminário para conhecer mais da palavra, para obter mais sabedoria, para estar falando com a galera, com o povo. Porque é uma responsa, mano. Que nem eu tô aqui de frente com
Verdade.
você, mas
Estou ouvindo aí, mano.
É uma resposta. E quem tá aí do outro lado também é uma resposta. Entendeu?
Sim.
A gente tá ministrando uma palavra, mesmo que não seja formal, né? Abrindo a Bíblia, tal, tal, tal. Mas é uma palavra que vai mexer com a vida das pessoas que estão aí.
É verdade.
Entendeu? Então é muito importante essa ideia aí.
Aí, ó, dois comentários aí, ó. Grande André 10.000, pro beatmaker. dando um salve aí, ó, dizendo Interhouse,
Opa!
Mé, tô aí, tô na live. E o
Da hora.
Avalanche botou aí, ó, boa coisa me pediste.
É verdade. É isso aí, Avalanche. E eu tô com saudade de você, hein, mano.
É mesmo, é mesmo.
Vamos
Mr.
trocar umas ideias aí.
Avalanche.
É porque nós combinamos até de nós fazer uns reggae junto. Mas, mano, eu tava passando por um momento bem complicado, sabe? Eu chegava aqui em Teresina, tinha processo, oficial de justiça atrás de mim. Aí quando eu chegava aí, resolvia quando eu ia lá pra Teresina, oficial de justiça. E aí, mano, foi um
Caramba.
processo meio complicado. É, que nós o bagulho é louco, né?
É mole, mano.
Mas
É,
aí,
meu
mano,
amigo.
nós vamos levando a vida e vamos buscando a Deus. Porque o importante é a gente não desistir nunca, mano.
É
Entendeu?
verdade, porque, meu amigo, que de luta se levanta aí pra tentar fazer a gente desanimar mesmo é real, é brabo.
O que Jesus falou, né? Não tereis aflição.
É, mas
É,
tenha
não vai
bom
ser
ânimo.
fácil. Fazer o
Quem
quê?
disse que seria? Pode
Verdade,
crer,
mano.
meu amigo. Olha, você tem algum som para fazer pra gente aí?
Tem, mano. Vocês querem ouvir o quê? Babilônia?
O que você mandar, meu amigo?
Vamos ver. Deixa eu ver aqui, calma aí.
Taca fogo.
Pode ser, Babilônia, né? Tá aqui.
Fight, fight.
Consegue ouvir?
De boa, tô ouvindo legal.
Tá ouvindo legal aí?
Tô ouvindo legal.
Então vai. Caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. A Babilônia foi que caiu. Caiu a Babilônia. A Babilônia foi que caiu. Caiu a Babilônia. A Babilônia foi que caiu. Caiu a Babilônia. Ó, se liga. Tramaram minha derrota, tentaram me destruir. Amigos são. Tá chegando normal aí? Peraí, deixa eu só parar aqui. Não é? Deixa eu te falar. Tá chegando normal aí? Porque pra mim tá dando
Ah.
atraso.
Não, aqui tá normal. Tá chegando certinho.
Tá chegando certinho?
Certinho, mano.
Então nós vamos cantar ela de novo,
Taca
rapidinho.
fogo.
É porque eu tô ouvindo ela voltar aqui, entendeu? É. Atrasada aqui no meu ouvido. Mas tá firmão, então o problema é aqui.
Tira uma, fica com uma.
Fechou. É isso aí.
É.
Então vai. Caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. A Babilônia foi que
Babilônia foi que
caiu.
caiu.
A Babilônia foi que caiu. Caiu a Babilônia. A Babilônia foi que caiu. Caiu a Babilônia. Tramaram minha derrota. Tentaram me destruir. Meus inimigos são invisíveis, mas eu sei que estão bem aí, bramando como um leão, tentando me tragar. Mas selado com o selo do leão da tribo de Judá, caiu a
Caiu
Babilônia.
a Babilônia,
A Babilônia foi que
Babilônia foi que
caiu.
caiu.
A Babilônia foi que caiu. A Babilônia foi que caiu. Tramaram minha derrota, tentaram me destruir. Meus inimigos são invisíveis, mas eu sei que estão bem aí,
tramando como um leão, tentando me pegar, mas fui selado com o selo do leão da tribo de Judá. Caiu a Babilônia. Caiu a Babilônia. Caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. Caiu a Babilônia.
É isso, meu camarada.
Só é louco, mano. É louco demais. Eu vou passar aqui um papo aqui. Dá licença. Irmãos, deixa eu te falar. Eu saí de um problema de pneumonia que eu tive agora do Covid, né?
Caramba.
Então, tipo, a minha esposa teve problema aqui com o Covid e eu tive uma pneumonia brava. Então, o que que acontece? Devido a essa pneumonia que eu tive, a minha garganta, ela tá ressecando muito, mano.
Uhum.
Então, até a música, eu peço desculpa a todos aí.
Não,
até você.
Da hora.
Porque é o seguinte, tem momentos dela que essa música, ela é bem alta, essa questão de tom, entendeu? Então, eu preferi não ir até a altura, porque também minha voz já tá meio
não,
que falha.
Pra não passar,
Pra não passar. Tanto por isso que até já me convidaram para participar de algumas lives e eu recusei.
Você tá segurando, aham.
Porque eu tava bem pior do que eu tô agora, no momento. Então, tipo, durante a semana, que agora passada, eu até postei uns vídeos cantando e a voz tá sentindo que ela tá falhando muito. Então,
pô,
tipo...
Moral, então, hein? Deu moral aqui pro RC, Papa... Valeu,
então,
pela moral.
Eu sempre tô com você aí, porque você é um cara fantástico, eu sempre tô acompanhando seu trabalho aí, acompanhando as suas lives. E tipo, eu não ia pedir desculpa a ninguém, porque eu sei de onde eu vim e o que eu posso fazer. Então, tipo, não tem ideia, entendeu? Tô só porque
não,
é o seguinte. Porque essa questão do Covid, eu queria entrar nessa ideia rapidinho, só pra nós dar uma finalização.
Eu ia falar isso.
Porque é o seguinte. Tá rolando, falaram ali, tá rolando um delay. Então, mano, eu não tava me ouvindo aqui também, tava retornando a voz aqui, é o Avalanche que falou ali.
Valeu, Avalanche.
E
acho
tipo,
que tava chegando que legal. Foi mal.
A questão é que, tipo, não, normal. A questão é que, tipo,
aí,
nego,
deixa eu te falar.
Eu só pedi aqui, abriu... José, água pra mim aí, filho, por favor. A garganta tá secou, mano.
Ó, abriu contagem do Instagram. Já
abriu
pra finalizar. O que a gente
Fechou.
Faz? Se você autorizar, eu volto e a gente conclui aí a sua fala e encerra.
Não, pode ser. Fechou. Combinado.
Beleza? Ó, 6, 5, 4. Vamos pro parte 2, hein?
Estamos
de volta?
Voltamos.
Então, pessoal.
Certo.
Justamente, você compartilhou com a gente o fato de vocês terem tido contato aí com o Covid-19.
A minha mulher tá rindo aqui de mim, mano. Falou, meu filho, você desafinou muito.
Não, que isso, não, não. Aí, a empresária... Ó, a empresária é... Ó, a empresária, ó, vai.
Eu falei pra ela... faz parte, né, meu? Assiste
não
a live.
Não sei não, cara.
É aí que isso vai...
Não, sem caô, sem caô. Não achei não.
Eu posso falar.
E você já tinha falado já dessa questão, né? E eu sabia, eu sei como é que é.
Eu posso te falar uma coisa, mano? Eu tenho cara pior aí, viu?
Falou tudo agora, meu amigo. Falou não, tudo.
Mano, eu tava assistindo a live dos caras aí, mano. Pelo amor, hein? Mas tá bom.
Pelo resultou. Amor.
Mas é isso, então.
Não, não sou... Eu. O tempo do seguro. Meu coração batendo, sou eu.
Deixa quieto isso aí.
Ligado. Coitado do cara. Para de zoar o cara. Coitado.
Não, mas é por aí, velho. O bagulho é complicado. Mas é, na verdade, não é. É que eu falo, né, mano? É, não é, essa não é a questão. A questão em si é a gente transmitir a palavra, entendeu?
Sim,
o que claro. O que vale aqui é a palavra.
É a mensagem.
Questão de tom, de música e tal, isso aí a gente consegue ensaiando, entendeu?
Claro.
Mas a palavra
ensaiando verdadeira... Ou se recuperando, que é o caso.
Se recuperando,
é
um caso deixa eu te especial. Falar. Então, eu tive um problema aí, na questão dessa pneumonia, e eu queria te fazer um alerta aí, até porque é bem complicado, mano.
Uhum.
A minha esposa, ela teve essa doença aí, e uma coisa que aconteceu com ela, que eu fiquei assim, preocupado, porque aconteceu com um colega meu também de trabalho, e ele quase se acidenta na moto. Né? Por causa que ele teve Covid, né, também. E aí o que aconteceu? Ele tava na moto e tava indo pra casa e aí deu aquela cegueira nele, aquela tontura.
Que isso, cara?
E aí ele começou a passar mal e aí a moto tava indo sentido a calçada, ele conseguiu parar a moto e desceu e sentou e deitou no chão da calçada.
Caraca.
E aí o pastor Manuel, até um pastor amigo nosso que trabalha comigo. E ele, logo em seguida, veio a ambulância e tal, socorrendo ele e tal. Quando foram ver, a pressão dele, a questão da febre, ele tava com a febre com mais de 40 graus de febre.
Ih, caramba.
É, acho que era 40 graus e alguma coisinha. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e comentei com a minha esposa a questão da febre, né, que ele teve e que ele tava internado e tal, e nisso minha esposa já tava tossindo, já tava mal, né, e aí a gente, ela começou a falar que tava sentindo esses sintomas aí também, que é tontura, aquele mal-estar, como ela tá falando ali, mal-estar. E aí, quando nós fomos lá, compramos o termômetro e, mano, tava com mais de 37 graus de febre, quase 38 e alguma coisa. Então, tipo, cada pessoa reage de formas diferentes, né? E essa febre que ela tá assistindo, por isso, o alerta, não é aquela febre que você fica quentão. Entendeu? Por fora. Essa febre, ela é interna.
É interna.
Mano. É interna.
Caraca, bicho.
Essa febre ela é interna. Então, tipo, o que aconteceu devido a ela colocar. Ela só sabia que tava com febre quando botava o termômetro. Começava a sentir um mal-estar, bota o termômetro, é febre. Entendeu?
Caramba!
Normal, você fica com a temperatura do seu corpo normal, você não sente nada, você só sente que ela tocou, bota o termômetro, tá com 40 graus, 38, 39.
Tá louco, mano.
E aí aquela tosse que falta matar a gente, né? E hoje, um colega meu até me falou que a esposa dele também tá com Covid aí no...
Mesmo sintoma.
E os mesmos sintomas eu passei pra ele e falou que não sabia disso. Foi, pegou,
vou passar comprou, pra frente isso também.
Comprou um termômetro aí e tá, a mulher dele tava com febre, mano. Então é embaçado. Então. E aí eu tive uma tosse que dava câmbio na caixa do peito.
Caramba.
E cheguei a vomitar, mano. Tossi tanto que vomitava. E aí, agora, à noite, tem noite que eu durmo com o ventilador ligado. E a gente inalação. E ainda estamos nessa questão das sequelas aí. Às vezes sobe uma escada, sente aquele cansaço.
Né?
Tem que parar, né? Então, por isso que eu tô até evitando as lives, evitando.
Sim.
Até a própria live musical tô evitando pra fazer, porque
recuperando,
eu
tô
esperando ficar 100% legal pra poder soltar a voz, entendeu?
Então, amigo, como prometido, pra finalizar,
vou fazer.
Né, que a gente, que a gente sabe que é complicado realmente. Você tem alguma mensagem para deixar? Alguma palavra para deixar para os nossos telespectadores aí e também ouvintes, né? Porque a live vai estar disponível não somente aqui no Instagram, mas também no YouTube e em formato de podcast.
Não manjo, entendeu? Podcast. Mas passa aí pro Evandro. Evandro lá de Teresina, professor Evandro.
Salve, Evandro!
É isso mesmo, professor Evandro. Ele é uma benção, hein, mano? Cara, homem de Deus. Né?
Valeu, Claudio!
Tem uma galera aí entrando, né?
É, o Claudio então, vamos... é o colega de trabalho.
Então vamos fazer um rap aqui para nós finalizar. Eu quero deixar uma palavra para todos, tá? Se cuide. Porque essa parada aí tá matando mesmo, tá?
É sério, não é brincadeira.
As pessoas estão levando aí na brincadeira, mas é sério.
Gripezinha?
O cara fala que é uma gripezinha porque ele tem um plantão médico. Entendeu?
Foi mal, não aguentei, foi mal.
Então, ele tem um físico de atleta, né? Isso é fantástico, né? Mas beleza. Aí a culpa é do PT. Né? Então, tá... do PT não, mas é. Deixa eu só te falar. Mas essa questão da religião e da política tá trazendo uma confusão grande aí no meio cristão, hein, mano?
Poxa.
Trazendo uma confusão grande aí no meio cristão.
Já não é de agora, né? Já não é de agora. Agora só piorou.
Só aumentou, mano. Teve um. Exatamente. E os rappers estão tretando, né, mano?
Pô, cara, a gente já vinha conversando isso aqui. Sabe qual o lance? O lance é histórico, é que a gente sabe. É histórico. O rap em si sempre foi esquerda. Sempre foi. Você sabe que a base, a maioria dos grupos, os monstros, os clássicos, os dinossauros do hip hop, do rap nacional, todo mundo é esquerda, a maioria. Só que começaram a surgir rappers que têm a postura contrária, que têm a sua escolha mais pro lado da direita. E começaram a se posicionar, começaram a botar cara. Então, é isso. Eu acho que o conflito tá vindo daí.
Teve um rapper aí que tava tretando com outro parceiro aí também, que é rapper também, que é gospel, né? E aí, o cara tretando, falando que ele era inimigo dos caras, que tal, por causa da direita, da Volver, da igreja, da, né, que eu sou direito, o outro aí disse que o outro era fascista e pá, tudo bem.
Uhum.
Enfim. Aí eu fui num post de um dos caras. Aí o cara falando assim, mano, eu nem ouço rap. Eu ouço mais Guns N' Roses do que rap.
Porra.
Aí eu olhei, eu ouvi assim, aí eu fiquei assim, eu tirei um print que eu não acreditei, entendeu? Antes que apagassem. O cara comentou com outro cara no post dele, tá ligado? Não. Eu nem ouço rap, eu ouço mais Guns N' Roses do que rap. Beleza, Guns N' Roses são as músicas legais, até.
Curto,
né, a minha esposa curtia bastante. Não, na época do Guns N' Roses eu curtia no novo som. Eu
curtia muito. Ah, não mete essa. Não fala isso. Não, eu confesso, gente. Me julguem. Eu curtia Guns N' Roses.
Ah, na época do Guns N' Roses, eu curtia Matos Nascimento. Fantástico, Nascimento, para. Mano.
É brabo. Teve live aí recente,
Meu, a live dele com o Jairo Bonfim foi fantástico.
Foi brabo.
Pela participação do Jair Bonfim, eu gosto dele pra caramba.
Eu vi.
Tipo, aí eu fiquei assim pensando, né? Falei, mano, beleza, rap, Guns N' Roses, os caras estão tretando por causa da direita e da esquerda. E aí eu não. Pô, mano, tô entendendo qual é o pé da briga, mas. Vamos aguardar.
Sem pé, sem cabeça, né,
porque,
mano?
Porque saiu música de um lado e vai sair música do outro, tá?
Ah, isso aí, cara. É tipo assim, o que dá certo no secular, tô tentando fazer aqui. Porque, na verdade, sabe que treta sempre beneficia os envolvidos.
Você viu,
né? A famosa diz.
Ah, é. Ó, deixa eu te falar, tô lançando uma música aí com meu filho, tá?
E show, hein?
É, trap com reggae, participação. Eita. Do meu filho aí, vai tá fazendo som.
Ah, agora eu quero ver essa parada.
Fazendo a rima, tá? Ó,
mas quando você falou, eu pensei assim, eu pensei que tu ia, como é que foi que tu falou, que tu anunciou aí? A novidade?
O quê?
É, eu pensei que tu ia falar pra mim, não, porque eu falei de Didi, você, ó, eu vou lançar uma Didi pra você. Eu falar, ué, eu? Caraca!
Não, mas nós vamos fazer, viu?
Maneiro.
Deixa eu te falar, vou soltar aqui o rap aqui pra nós finalizar, mano.
Show, mano.
Tá bom?
Ó, então, só pra avisar, rapaziada, o seu trampo tá no...
Tá nas plataformas todas.
Show.
YouTube também tá, The Som Oficial.
Como é que a galera te encontra nas redes?
No YouTube é The Som Oficial.
Ah.
É, no Instagram é The Som Reg Louvor. Tudo junto. Show. E The Som Rap Reg, Facebook.
Da hora.
Depois vão perguntar pra mim por que eu botei uma coisa cada um, uma coisa que... A gente tá nos processos de mudança, né? Então, vamos aos poucos que a gente vai... No final nós vamos chegar junto.
Vai conseguir.
Vamos fazer um pedacinho do rap aqui, né? Você,
valeu. Manda vida.
Vamos lá. Vamos ler mais ou menos assim, ó. Marcas na mão, sangue no chão, crucificado como ladrão, não vou em vão, não, a morte dele na cruz, seu nome é Jesus, do mundo é a luz, minha vida conduz. Crente tem, a marca ele tem, espírito vem, sua face verei, a glória do rei é. Fortificado na fé, alicerçado na rocha, tribangular, irmão, tô de volta, trago revolta, e ao longe eu vejo abrir a porta. E a religiosidade perana e toca, sigo o meu caminho, coroa, cruz e espinhos, seu sangue derramado me lembra pão e o vinho. No domingo de manhã, o canto dos passarinhos. Que tem bebê, a siga mostra o caminho, com a mente blindada e fé no coração. Eu tô a mil grau na rocha cristão. O muro caiu, a cortina partiu, mas ao terceiro dia o mestre ressurgiu.
Uou.
No caminho do Gólgota ele sofreu. Tudo padeceu, crucificado foi por mim, se entregou na cruz por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida, vida, vida. Ele morreu no caminho do Gólgota, ele sofreu. Tudo padeceu. Crucificado foi por mim, se entregou na cruz por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida. Vida, vida, ele morreu.
Da hora, nego. Essa tá no disco?
Essa tá no disco, mano.
Aí, ó, galera, ó. Já busca lá, plataforma digitais aí, só buscar.
Esse som é louco, hein, mano? É, essa música é marca. É, você pode ir lá no YouTube, tá lá, mano. Também tem um clipe também? Dela.
Ah, show.
Tá, é a do clipe, tá eu e meu filho lá. Ela.
Ih, da hora. Ó, fiquei curioso agora com esse som, hein, mano. Com seu filho.
Vai ficar
rap com... Trap com reggae, né?
É, um trap com reggae.
Misturado. Eita, quero ver.
Entendeu? Isso. E a música fala o seguinte, ó. Deixa eu só tomar uma água, eu vou dar só cantar só o refrão dela.
Show.
Assim. A desigualdade, irmão, está em todos os lugares. A desigualdade está por todo lado, em cada canto da cidade. Eu só desejo que a guerra se acabe e que a paz reine neste lugar. Que as crianças não morram em vão e a igualdade exista entre os irmãos. Eu oro para que a fome se acabe, o preconceito e o racismo também, para que ninguém se importe com a cor do cabelo ou da pele de alguém.
Eita!
A desigualdade, irmão, está em todos os lugares. A desigualdade está por todo lado, em cada canto da cidade. Agora é vir, ó.
Pedrada, hein?
Essa é. Aí vem a parte do rap, tá, ele vem
aí já. O moleque vem rasgando. Ih, eu quero ver isso.
Vai ficar
me amarro.
Eu tô dando um tratamento nela aí. Até o meu parceiro aí do Mensageiros da Profecia, que tá dando uma olhada lá nela, está tratando ela, né?
Da hora.
Vai ficar da hora.
Mano, é vai, isso aí, mano. Chegamos ao final. Eu só tenho a agradecer aqui a tudo que você fez pela gente aí, ter se preparado um momento aí, que a gente sabe que a vida tem sido corrida, né? Agradecer pelas experiências que você compartilhou com a gente, né? Com certeza para elevar a nossa fé, e nós pedimos a Deus pela sua vida, pela sua família aí.
Seja amém, obrigado. Paulo,
seja em Teresina, que Deus guarde vocês, que abençoe muito a vida de vocês e que opere a cura definitiva disso, que vocês estejam são e possam testemunhar também mais essa vitória aí, né?
Amém.
Aquelas pessoas que estão à sua volta. E, mano, não desiste não, cara. Desiste não, porque você é muita bênção. Você, eu sei que é brabo. Às vezes a gente
é
maluco, mas, mano...
Às vezes a gente
tem uma resposta muito grande. Você não sabe, mas há um peso nas tuas costas.
Eu já cheguei, Márcio, até a anunciar no meu Face que eu ia parar e tal.
Não, faz isso não. Faz isso não.
Acho que foi 2018, eu anunciei que eu ia parar com a música e tal. Mas aí, mano, quando a gente começa a ver pessoas que gostam, que falam, meu, não desiste e tal. Até teve pessoas falaram assim, mano, a sua voz ela é única, cara. Porque é difícil de ver pessoas com esse timbre de voz, com a forma de você cantar, diferente das outras pessoas. Então isso faz a diferença, né? E quem veio falar comigo são pessoas que, tipo, que realmente entendem daquilo que estão falando, né? Apesar de eu sempre falar que eu não sou um expert profissional, né? Tanto que eu falo ruim, mas a minha dicção é horrível. Só Deus sabe o que eu passei pra estar hoje aqui, né, mano? Entendeu? E assim, até algumas pessoas falam assim, Disson, você falando, ninguém acredita, mas quando você canta, mano... Aí eu falei pro pastor, pastor, mas nem eu acredito que quando eu tô cantando não fica bom desse jeito.
Cara, mas ó, é muito Deus, né, mano? Aí tu vê que é Deus na frente, mano, da parada... E capacitando mesmo.
É só ele, não tem outra solução. Né?
Eu tenho esse sentimento também. Eu tenho esse sentimento também. Eu sempre brinco, falo, falo, cara, olhar pra mim não vai dar nada, mas até eu, às vezes, eu fico impactado com as letras, com composição, com frases, sabe? Que Deus dá. Então é isso que eu tô te falando. O peso tá aí. Existem pessoas que te tem como referência, mano. Que. Entendeu? Que,
é, isso é verdade.
Que dão ouvido à sua voz.
Entendeu? Você vê que Deus tem usa, pessoas então... aí. Tem pessoas aí que entrou aí lá do Piauí. Tem pessoas que entraram aí da Bahia, se eu não me engano, que eu vi. Então, todo lugarzinho que a gente tem uma. A gente passou, A gente tem uma admiração por essas pessoas também, assim como eles têm por nós, né? E assim, eu sou muito novo na música ainda, né?
Uhum.
Tem uma caminhada, uma caminhada assim de vida e de idade. É, eu, dentro da música, tô engatinhando, né?
Uhum.
Então, tipo, como o Salomão do Reggae falou pra mim uma vez, ele falou assim, mano, eu tô com... Tipo, tô tocando músicas minhas que fazem sucesso hoje, que eu gravei há anos atrás. Então, tipo, você vê que não é uma coisa que o cara vê hoje, né? Então, músicas que ele escreveu há 10 anos atrás, ele gravou ou regravou de novo, e hoje é sucesso na boca do pessoal, né? Então,
mano,
quem sou eu, né?
Eu conheci antes disso, conheci ele lá em Búzios, num evento na Metodista, aquela grande Metodista que tem na Rua das Pedras, em Búzios. Então, eu conheci num evento que eles fazem lá, que acho que é Verão Gospel, que é no
que é na praia,
de Carnaval.
É um retiro, né?
Isso aí. Eu fui cantar lá e nesse dia ele cantou. Foi lá que eu conheci o trabalho dele a primeira vez, foi antes de tudo acontecer. Então é real. Tu vê que as gravações dele, as antigas, aquelas gravadas em estúdio lá, estúdio de amigos, aquelas captações de violão, percussão, ela tem a essência que a galera curte. Claro que essas novas, com a roupagem nova, ficou legal.
Sim.
Mas tu sabe que quem curte mesmo aquela raizona lá da gravação de fundo de quintal.
Sabe que ele veio lá, né? Então, tipo assim, às vezes é fácil falar, né, meu? Hoje, às vezes, as pessoas que me vê, é que nem eu falei num grupo de rap que eu participo. Falei, mano, eu acho que eu posso ser, assim, novato na boca do povo, entendeu? Mas eu tenho uma história, entendeu?
Já,
e a minha caminhada aí, no assim, pergunta pra muitos caras de nome, às vezes, pessoas renomeadas me conhecem.
Não teve a vivência também, né?
Mas é por quê? Por causa da caminhada. Você vem os bastidores lá, entendeu? Fazendo a
condição. Atrás, né, mano?
E aí, quando que vim aparecer foi já em 2016, então, pô, tá bem aí. Então nós é novato, né? Nós estamos começando agora.
Vai aprender contigo, no que eu puder apoiar, tamo junto, a gente troca essa figura aí. Tu é o irmão que eu tenho aí em Sampa ou em Teresina, tamo junto.
Quiser
a gente
vir.
Vai tentando fazer junto aí.
Quando quiser vir pra São Paulo, se tiver uns eventos aqui, pode vir na minha casa.
Rapaz, vou te
aqui
falar.
Aqui é aconchegante, cabe mais um.
Eu vou te perturbar numa coisa. Agora Vou abusar, foi abrir a porta.
Pode falar, mano.
Pô, cara, eu tô igual um maluco atrás de uma lowrider aqui no Rio, não consigo. E a gente busca até pela internet, é bike, low bike.
Ah, low bike,
mano,
tô ligado.
Não tô conseguindo
aqui tem,
achar.
Mano.
Aí tem igual.
Vou pesquisar aqui e vou te dar um salve.
Cara, eu tô igual um louco. Ó, se eu buscar no Google daqui, eu não acho. Eles não me dão nada aí de São Paulo. Agora, se a pessoa de São Paulo buscar, aparecem vários endereços.
É, verdade.
Eu pedi o Sabino fez isso pra mim.
Salve, Sabino, meu parceiro. Gente boa, Salve, Sabino, hein, mano? Cara, é bom.
Gente finíssima. Mano,
pois é, negão.
Muito obrigado.
Fechou, tá? Vamos lá, vamos
aí.
Continuar na pegada. Eu vou ver isso pra você, com certeza.
Com certeza. A gente vai se falando aí. E é isso, mano. Ó, uma semana abençoada pra você aí, pra sua família. Obrigado eles também por cederem você aí, ou esse tempo todo de silêncio aí pra você poder gravar.
A minha esposa já foi lá fora, o cachorro veio aqui, me lambeu minha boca.
Eu vi, rapaz.
Caramel é demais.
Live ao vivo. Live é assim, filho.
A Mel, ela vai lá fora, ela corre, ela pronta, ela vem aqui dentro, ela rasga colchão, é terrível. Eu tenho dois, né? Dois bichinhos aqui, que é uma benção.
Que legal. Show, viu? Mano. Fiquem com Deus, tá? Uma boa noite aí.
Obrigado, mano. Você também, tá? Deus abençoe. É nóis.
Paz.
Valeu.
Juntou.